Bom dia, amados irmãos. De todo o coração quero saudar a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero de fato dizer como nós prezamos que vocês todos vieram para nós. Um sinal que de fato vocês têm um desejo de encontrar-se novamente com Deus e que amam a palavra de Deus, porque daqui a pura palavra de Deus é pregada. Somos gratos por todos que se colocaram a caminho, no longo caminho até aqui, nossos irmãos de além-mar. Nós já mencionamos os nomes já ontem, irmão José Jangoji de Atlanta, o nosso irmão Irene de Chicago, irmão Joseph Kilanga de Kinshasa e certamente muitos outros ainda, cujos nomes não temos aqui, mas vocês devem saber que são muito bem-vindos no nosso meio e nós nos alegramos, sentimos honrados por vossas visitas. Ontem nós fomos abençoados ricamente pela palavra do Senhor e estamos em grande expectativa que o Senhor também hoje abrirá novamente as janelas do céu e nos deliciará ricamente com o maná celestial que Ele tem preparado para nós. Queremos ainda cantar alguns hinos de louvor. Vamos começar com o número 25. Ó, eu me inclino em adoração. Excelência.
Oh, wunderbar.
Amém. Sim, irmãos e irmãs. Como alegria não deveria transbordar de nós por aquilo que o Senhor fez em nós. Não podemos suficientemente glorificar o Senhor por isto. Vamos cantar ainda alguns corinhos. Então o irmão Alfred Borg lerá uma palavra de introdução, o irmão Schmidt orará. Vamos cantar o corinho número 1, nós chegamos. Número 3. Ó, eu quero ver. Número 4. Ontem, hoje e para sempre. Número 11, não é ele. Amém. Ele é maravilhoso. Sim visto, sim ouvido, porque pelo seu espírito esclarecido, sim, ele é maravilhoso. Também eu quero, nesta manhã, vos saudar a todos, no nome do Senhor, e eu desejo a todos vocês as bênçãos de Deus. Eu creio que somos gratos pela bênção que Deus ontem nos deu. Estamos convictos que hoje, nesta manhã, Ele falará conosco. Através do quê? Através da Sua palavra. Por isso estamos aqui. Não queremos ouvir palavras de homens, nós queremos ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Antes de orarmos, eu quero ler uma palavra de introdução, qual seja, de Amós, capítulo 8, a palavra conhecida, Amós. Capítulo 8, o versículo Vamos nos levantar para isto. Eis que vem dias, diz o Senhor Javé. Em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Eu me pergunto se Deus não enviou esta fome no país. O que nos move que nós repetidamente, de novo, chegamos aqui de longe a esse lugar para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir palavras de homens? Somos tão gratos por isto. O Senhor não disse Ele mesmo? O homem não vive de pão somente, mas sim de cada palavra que sai da boca de Deus. O que nós ouvimos aqui, nesse lugar, a palavra revelada de Deus. Somos tão gratos por ontem à noite e também nessa manhã, estamos cheios de expectativa que o Senhor fale conosco. Que Ele cumpra as suas promessas no nosso meio, que Ele, a sua presença que Ele possa revelar no nosso meio, assim como prometeu, irmãos e irmãs. Eu não sei como se passa com vocês, eu sou grato a Deus por poder estar aqui nesta manhã para ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim e para nós todos. O Senhor possa nos abençoar a todos nós. Grande Deus, nós cremos e confiamos em Ti, em Tua palavra, que Tu disseste, isso se cumpre, nós vivenciamos isso, nós Te agradecemos por Tu mesmo enviares a fome em cada um, para ouvir e para receber aquilo que Tu, o que Tu preparaste para o nosso tempo, ó Deus, a palavra revelada, nós Te agradecemos que Tu elegisse, enviasse um homem e determinasse para que a Tua santa palavra, no último tempo no qual vivemos, Senhor, Ele mesmo disse, e nós repetimos, ó Senhor, se fôssemos perguntados quando queríamos ou desejaríamos viver, então queríamos viver nesse tempo, porque Tu cumpres a Tua palavra diante dos olhos de todo mundo, e especialmente a nós Tu dás graça. Para reconhecer isso, Tu nos deste, nós Te pedimos, Senhor, abençoes Tu, ó Deus, da riqueza da Tua graça, e deixa-nos receber a Tua palavra, porque, Senhor dos céus, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é inquebrável e permanece eternamente. Nós Te agradecemos, ó Senhor, que Tu o fazes nesse tempo, abençoes Tu a cada um que está presente aqui, também todos que estão ouvindo, estão vendo, estão conectados, ó Deus. Não palavras de homens são que são trazidas, Senhor. Nós sabemos, e Tu mesmo confirmaste a Tua palavra. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra jamais passará. Graças seja a Deus a Ti por isso. Abençoes, por favor, também os lábios através dos quais poderá falar e falarás. E nos dá ouvidos abertos, corações abertos e olhos abertos para que possamos receber, reconhecer e Te glorificar, o grande Deus. Graças seja a Ti, em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer. Então peço que os pais venham com a criança para frente. Que língua? Em português.
Nosso Pai Celestial, chegamos à tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para te consagrar, Lilaia, filha dos nossos irmãos, eles entregam-a nas tuas mãos, Senhor. Abençoa esta criança, Senhor, da saúde, Senhor, da força, Senhor, e dá também aos pais sabedoria para educar-lhe no temor do Senhor, Senhor. Consagramos, Lilaia, a ti, Senhor, para toda a eternidade. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo e consagrada a Deus. Amém.
Amém.
Amém. Sim, Deus abençoe. Em que língua? Italiano. Quem temos aqui? Gabriela. Sim, nós, tome nas suas mãos, nós oramos todos juntos.
Padre Celeste, te dedichiamo questo bambino che tu hai dato ai genitori. Per favore, benedica da tutta la famiglia, benedica questo bambino. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Seja consagrado ao Senhor para o tempo e para a eternidade, em nome santo de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Vocês podem sentar-se. Glória seja dada ao Senhor. A promessa que Deus, Senhor, deu a Abraão foi a primeira em Gênesis 12: em ti serão abençoadas todas as gerações da terra. Todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, todos devem ser abençoados. E assim como Abraão creu a Deus, assim nós cremos a Deus. E assim como o Senhor deu a promessa a Abraão, e ele a cumpriu, a viu cumprida, assim nós cremos cada promessa e a vemos cumprida pela graça. Até a primeira pregação em Atos 2, Pedro, ele chamou a atenção e disse: aqui se cumpre o que Deus disse através do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Da primeira pregação, cumprimento daquilo, o que Deus havia prometido no Velho Testamento. Ontem, nós dissemos, nós temos um Antigo Testamento no qual Deus firmou todas as coisas, o que estava determinado para nós, e nós temos o Novo Testamento e vemos o que Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o que Ele nos deu. E se pensamos na palavra de introdução, irmãos e irmãs, compreendemos o que Deus faz nesse tempo? Eu estou certo que não somente nos reunimos de longe e perto para vivenciar um culto, e se eu penso quantas línguas e quantos irmãos e irmãs que não sabem a língua alemã e mesmo assim vêm e ouvem a palavra do Senhor, gratos por nossos irmãos, também pelo irmão Etienne Ginton, que da Itália ele voa para cá para traduzir a pregação, pelo irmão Erwin Pacheco, que vem de Hamburgo, por todos os irmãos, Jean Lambert, por todos os irmãos que vêm de todos os lugares para traduzir a palavra do Senhor para que em todas as línguas possa ser ouvido. E eu digo de coração puro, sou muito grato pelo nosso coral, sou muito grato quando hinos são cantados que em todo o mundo são compreendidos em todas as línguas, seja em alemão, seja em inglês, seja em francês. São cantados hinos que os crentes em todos os povos e línguas conhecem. Eles podem cantar juntos, eles podem cantar juntos. E disso é que se trata no nosso tempo, que nós simplesmente reconheçamos o que Deus fez. E mais uma vez, de volta a Amós 8, versículo 11, eu estou aqui como testemunho vivo, assim como naquela época João, o apóstolo, e também Pedro puderam dizer o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isto nós vos pregamos. Sabia eu o que em Amós 8, versículo 11, estava escrito? Isto no dia 2 de abril de 1962 eu sabia? Não. Irmão Branham sabia quando lhe foi dito: não faça a viagem a Zurique, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento, porque virá uma grande fome. Então ele mencionou Amós 8, versículo 11, que Deus enviaria uma fome. Quando o tempo se cumpriu, Deus, o Senhor, Ele mesmo, Ele cuidou, meu servo. O teu tempo para esta cidade está em breve acabado. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Então a ordem, armazene o alimento, porque virá uma grande fome. E eu já algumas vezes aqui disse, sob a impressão de 1961, a geração mais jovem aqui não sabe isso, mas 1961, a crise em Cuba, a crise em Berlim, a construção do muro de Berlim e tanques de guerra russos e tanques de guerra americanos aqui no portão de Brandemburgo, ninguém sabia o que iria acontecer no próximo momento, e todos nós estávamos sob a impressão que alguma coisa iria acontecer, porque Kennedy tinha dito: eu farei um exemplo de Berlim. E então, nós armazenamos alimentos naturais. E o irmão Branham então disse aqui no dia 3 de dezembro, você compreendeu mal, você pensou que viria uma fome natural, então vocês armazenaram alimentos naturais, mas Deus enviará uma fome para a sua palavra, e o alimento que você tem que armazenar é a palavra prometida para esse tempo. Irmãos e irmãs, nós não contamos aqui historinhas, nós não estamos aqui tirando nada aqui das mangas, nós falamos aquilo o que Deus prometeu na sua palavra, e somos simplesmente de coração gratos que vivemos agora, e sejam sinceros, quando houve um tempo onde o Evangelho foi pregado a todos os povos, não somente um missionário aqui ou lá, mas sim a todos os povos e línguas. Seria pregado assim. Quando Mateus 24 foi cumprido anteriormente, Deus simplesmente cuidou que antes do retorno de Jesus Cristo, o pleno evangelho original fosse pregado a todos os povos para testemunho. Quando anteriormente houve um tempo no qual, segundo 2 Coríntios 6, a partir do versículo 13, se cumpriu, aqui, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Quando a mensagem de separação, de preparação, quando houve anteriormente isso, no nosso tempo, isto aconteceu. Quando Apocalipse 14, versículo 6 se cumpriu, e eu vi um anjo voando pelo céu que a todos os povos e línguas pregou a eternamente válido evangelho. Quando Apocalipse 18, versículo 4 se cumpriu, vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos, para que não tenhais parte nas suas pragas. Quando todas essas passagens bíblicas nos últimos avivamentos da virada do século, quando se cumpriram? Hoje nós podemos ver isto, o que quer que nós leamos hoje, essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Hoje nós vemos o que Deus prometeu na realidade. Não precisa de interpretação, mas somente olhos abertos para vermos em que tempo nós chegamos. Ontem eu já mencionei também que se refere aos judeus que retornaram à terra da promessa, e é simplesmente tão importante, irmãos e irmãs, o plano de salvação, de ver o plano de salvação do nosso Deus e se deixar ordenar por Ele. Eles têm que estar lá onde a promessa para eles se cumprirá. Nós temos que estar na palavra da promessa para que a palavra possa se cumprir em nós. Tudo Deus ordenou assim maravilhosamente para que nós simplesmente só podemos agradecer. Também, se pensamos nas passagens bíblicas, João 1, Ele veio à sua propriedade e os seus não o aceitaram. E no próximo momento está escrito, mas todos que o aceitaram, a estes deu poder de se tornarem filhos de Deus, quais sejam aqueles que creem no seu nome. Uns rejeitaram, os outros aceitaram. Para uns, ele foi a pedra de tropeço, para os outros, a rocha da salvação, no qual a igreja está fundamentada. Assim é, ainda hoje, uns aceitam, os outros rejeitam. Mas graças seja a Deus, que Deus abriu os nossos ouvidos espirituais e que nós, de fato, podemos ver todas essas passagens bíblicas no seu cumprimento e podemos nos encontrar de novo na palavra de Deus, não entre aqueles que somente vivem no passado. E o que eu mencionei ontem aqui é simplesmente muito dolorido. Pessoas vivem no passado e olham para aquilo, o que, de acordo com a sua opinião, acontecerá no futuro. Mas vamos falar com toda a clareza: o ministério que o irmão Branham recebeu dado de Deus foi determinado para nos ligar com aquilo o que Deus nos havia prometido. Isto foi carregado a todo mundo e em todos os lugares foi pregado. Irmãos e irmãs, este é de fato o período e tempo mais importante da história da salvação de nosso Deus. E a decisão que nós tomamos agora, com esta, nós entraremos na eternidade. O meu coração simplesmente está movido, por um lado, a dor por certas coisas, mas, por outro lado, a gratidão que Deus se inclinou de tal forma e de tal forma falou conosco. O irmão Etienne Ginton está hoje aqui, e vocês sabem, quando eu preguei em Jerivan, foi um tempo muito especial também naquela época, e Deus abençoou. E quando irmãos de lá vieram para a França, irmão Barrier e eu, em Marseille, pregamos a mensagem. Então, pela primeira vez, irmãos, após a pregação, vieram a mim e disseram: irmão Frank, diga-nos o que significam sete trovões. Pela primeira vez, 1980, e eu pensei comigo mesmo: o que é isto? E somente eu disse: eu não sei. E disse: boa noite, boa noite. Sim, também isto eu já algumas vezes mencionei como testemunho. Na próxima manhã, assim como vocês ouvem a minha voz, com todo o poder, meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Você não pode nem imaginar o que significa isso. Até agora, quando penso nisso, ainda me atravessa por todos os membros. Eu pulei da cama, li, a partir do versículo 1 até 5, eu te ordeno, diante da face de Deus e de Jesus Cristo, que julgará vivos e mortos no seu retorno, no seu reinado. E então, no versículo 2, pregue a palavra. Então, quando pela segunda vez comecei a ler e vim a versículo 2, eu Eu coloquei a minha Bíblia no pequeno, na pequena mesinha, e minhas mãos simplesmente se elevaram assim, e eu disse: amado Senhor, tão certo quanto Tu me ordenaste de ler essa passagem bíblica e pregar a Tua palavra, tão certo é o que os sete trovões falaram não foi escrito, e por isto jamais será pregado sobre isso. Eu posso falar assim do Senhor atrás disso. E as pessoas simplesmente compreendem isso mal, porque os sete poderosos trovões, na abertura dos selos, com a indicação de abrir os selos, e o irmão Branham, foi dito, irmão Branham, nos sete trovões há poder de arrebatamento, e os sete selos estão nos sete trovões, e os sete trovões estão nos sete selos. Então, eu penso nisso. Eu estive com o irmão Branham junto e ele me disse: você pode ir por mim para Los Angeles, vocês conhecem todos a história. Então, ele se muda para Tucson, então acontece que a nuvem sobrenatural se inclinou, desceu, e os sete anjos da constelação nessa nuvem estão e estão envolvendo o Senhor, e que o sétimo anjo falou ao irmão Branham e disse: ele tinha mais significado para mim do que os outros seis, e ele falou a mim: volte para Jeffersonville, porque os selos deverão ser abertos. Irmãos e irmãs, se essas coisas, se em parte podemos vivenciar isso. E se o irmão Peregrin, em dezembro de 1968, nos convidou através de um ônibus, agora nós vamos viajar para o lugar na montanha Sunset, onde os sete anjos e a nuvem sobrenatural apareceu. Então nós estivemos perto da fronteira com o México, perto de Nogales, e vejam lá, até as pedras, assim como o irmão Branham havia dito, que os trovões foram tão poderosos que toda a região estremeceu, e as pedras rolaram a montanha abaixo. E então o irmão Green diz: vejam isso aqui, vejam isso aqui. Lá estavam as pedras, e das árvores, certas pontas das árvores estavam quebradas, porque não somente sete poderosos trovões, mas uma poderosa tormenta o Senhor deixou passar. Se pessoalmente vimos todas as coisas e sabemos o que Deus fez no nosso tempo e para qual propósito isso aconteceu, não que nós discutíssemos sobre isso ou fôssemos expressar nossa opinião sobre isso, mas reconhecemos o tempo e a hora e sabemos. Deus simplesmente guiou de tal forma, quando o tempo se cumpriu. Lembre-se do profeta Daniel, capítulo 12, sele o livro até o tempo do fim, não para sempre, até o tempo do fim. Sim, até o tempo do fim. Então vem o tempo do fim. Então o livro selado é revelado e todos os mistérios são anunciados. E nós podemos, nesta geração, podemos viver onde todas as maravilhosas coisas a partir de Deus acontecem, como confirmação que também o homem de Deus não contou histórias, mas sim que tudo estava ligado com a realidade divina. E que esta última mensagem divina, de fato, é precursora da segunda vinda de Cristo, e todos que têm ouvido para ouvir, ouvirão o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E como ontem à noite já ressaltei, não resta uma pergunta sequer. Tudo pode ser ordenado dentro da palavra. Irmão Borg leu de Amos 8, versículo 11. Em Amos 3, versículo 7 está: Deus não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Coisas que pertencem ao plano de salvação de Deus foram de fato escritas, mas têm que ser reveladas. E quando o tempo do cumprimento vem, então acontece. E nós podemos, pela graça, viver nesse tempo. A nós resta somente uma coisa: de coração agradecer ao Senhor por podermos reconhecer esses acontecimentos de salvação a partir de Deus, e que podemos vivenciar isso em todas as línguas e nações. Eu penso aqui, nós temos pessoas aqui da Dinamarca, da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Romênia, da Itália, da Suíça, da Áustria, de todos os lugares, aqui Bélgica, França, e então ainda de além mar, eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. E aqui eu tenho aqui, hoje chegaram, isso daí chegaram tudo hoje de manhã. Irmãos e irmãs, todo mundo está ouvindo, está atento. Ainda saudações do irmão Cécio, do irmão Jason, de Burkina Faso, do irmão Trapani, do irmão Gonga, saudações, telefonemas, mais uma vez telefonemas, cheios de gratidão que o Senhor abriu a nossa compreensão para a Escritura e que podemos ter parte em tudo. E todos esses irmãos que nos saudaram devem saber, também nossos irmãos Parker e Anderson da Nova Zelândia, todos devem saber que eu li todos os e-mails e me alegro que todo mundo tem a ligação, recebeu a ligação. Também isso ontem nós ressaltamos, quando anteriormente houve a possibilidade que todo mundo pudesse ouvir. Eu conheço ainda o tempo, na época da Segunda Guerra Mundial, onde o telefone ainda tinha uma roda ainda para mexer, para virar, então tinha que virar para um lado e virar para o outro. E se pensamos no tempo, o que aconteceu, e vamos ser gratos a Deus, e também os meios e as que podemos utilizar também a técnica para que a palavra do Senhor possa ser carregada a todo mundo. E nós também falamos que hoje, rapidamente, alguns irmãos possam passar saudações rapidamente. Temos o irmão de Atlanta, o irmão de Chicago. Venham, por favor, rapidamente. E quem ainda quiser, que queira passar uma palavra de saudação, venham. O irmão Arben também venha. Digam simplesmente uma palavra de saudação e também levem saudações. Levem também saudações. Nosso irmão esteve conosco quando estivemos no sepultamento do irmão Green. Deus te abençoe. Eu vos saúdo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos saudações dos irmãos de Atlanta e de Chicago.
Dieu voulant, nous serons aussi avec le frère Frank au Bénin. Nous prions que Dieu puisse soutenir son serviteur.
Se Deus quiser, estaremos com o irmão Frank em Benin também. Pedimos que o Senhor possa fortificá-lo. Que o Senhor possa abençoar a todos nós juntamente. Leve saudações a todos os irmãos e irmãs. Eu vos saúdo no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Frère Joseph Azia a transmis les salutations des frères et sœurs d'Atlanta et de Chicago.
O irmão Joseph já trouxe as saudações dos irmãos de Atlanta e Chicago. Eu quero somente dizer que eu sou muito grato ao Senhor que eu possa estar nesse fim de semana com vocês aqui. Que eu possa ter comunhão com vocês no Senhor. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Você também. Pediremos também ao irmão Deu, que ele venha rapidamente para falar algumas palavras. Também nosso irmão de Moçambique, para venha falar algumas palavras. O irmão de Moçambique. Sim, sim. Amém. O irmão Deu esteve comigo em toda a viagem pelos 5 países da África. Alguns dias atrás, Deus te abençoe.
Je vous salue encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.
Eu vos saúdo também no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Comme je l'ai dit hier,
como já disse ontem,
Dieu a fait vraiment grâce.
Deus de fato deu graça.
Et nous nous attendons seulement à l'accomplissement de ce qu'il a promis.
E nós esperamos que ele cumpra todas as promessas em nós. A palavra que vem do Senhor não retornará vazia para ele, sem que se cumpra aquilo para o qual foi enviada.
Qu'il vous bénisse tous.
E o Senhor abençoe a todos vós. Saudações especiais dos irmãos de Ruanda e Kigali. Estão seguindo a transmissão via internet. Que o Senhor possa estar com todos nós. Amém. Deus esteja contigo. Amém. Vem um pouco mais próximo, sim.
Que Deus vos abençoe a todos.
Möge Gott euch alle segnen.
Estou muito feliz.
Bin sehr glücklich.
Muito abençoado.
Und sehr gesegnet.
Ontem.
Gestern.
E hoje.
Heute.
A minha bateria está sendo carregada.
Wird meine Batterie vollgeladen.
É um momento mesmo de grande união da noiva.
Das ist auch ein Zeit der große Vereinigung der Braut.
Que Deus abençoe a meus irmãos.
Dass Gott euch alle segne, liebe Brüder.
Estou levando tudo para Moçambique.
Ich nehme alles mit nach Mosambik.
Deus abençoe.
Gott segne euch.
Gott danke vielmals. Deus, este bendiga muito.
Simplesmente maravilhoso. Vamos falar repetidamente que o Senhor, em todos os povos, em todas as línguas, tem o seu povo e que sua palavra não volta vazia, mas sim cumpre aquilo para o qual foi enviada. Nós tivemos, nos últimos dias, duas reuniões especiais, uma em Böblingen, a outra em Zurique, e fomos muito gratos ao Senhor. Em uma reunião, nós pedimos a alguns irmãos que em suas línguas que agradecessem ao Senhor, e quando nosso irmão Löscher orou na língua húngara, nenhum de nós pôde entender uma palavra. Com todas as outras línguas, pode-se ainda, alguma coisa pode-se entender, mas com a língua húngara, e de fato, da primeira até a última palavra, não deu para entender nada. Mas Deus cuidou de todas as línguas e a Bíblia foi, está em todas as línguas e as pregações são traduzidas em todas as línguas e nós, de fato, somos de coração gratos que nossos irmãos sacrificam o seu tempo para que em todas as línguas possa ser traduzido, para que todos possam saber do que Deus está fazendo, o que fez no nosso tempo. E o ponto principal é, de fato, a preparação da noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro, para o glorioso retorno do Senhor. Na Bíblia alemã, nós temos muito bem. Lá, não somente é falado da vinda, mas sim do retorno. 17 vezes, está a palavra retorno do Senhor na Bíblia alemã. Na Bíblia inglesa, nenhuma vez, e nas outras também não. Está sempre somente a vinda, mas há as diferentes vindas. Existe a vinda do Senhor para levar a noiva ao lar. A vinda, quando ele se sentará no trono da sua glória e todos os povos estarão reunidos diante dele, quando ele retornar e todos os olhos o verão, quando ele virá e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, quando ele virá como anjo do pacto. Mas lá, nisso também somos muito gratos pela precisão. Nós não esperamos somente por uma vinda, nós esperamos pela vinda, mas sim pelo retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós podemos nos deixar preparar. E ele deu a promessa, e nisto já estamos novamente na promessa. Eu irei vos preparar morada e voltarei para levar-vos comigo. E esta palavra, eu retornarei, está ligado com o retorno, em ligação com o arrebatamento. E quando ele retornar para nos levar para o lar, então se cumprirá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu não vos deixarei sem conhecimento a respeito dos que dormem. Então é explicado precisamente como acontecerá. E vocês podem imaginar que dor isso me atinge se em todo mundo é afirmado que o Senhor já está descendo desde 1963 e já abandonou o trono da graça. Não, e mais uma vez não. 1 Tessalonicenses 4 não se cumpre hoje e nem ontem, mas se cumprirá no direto retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele retornar acompanhado da voz do arcanjo e da trompeta. Oh, irmãos e irmãs, creem em cada palavra como está escrita. Não permitam que alguma interpretação possa entrar em algum lugar. A noiva da palavra é uma pura noiva da palavra. Sequer uma mistura, mas palavra santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor, Ele terá uma noiva, como Paulo também escreveu em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 27, Efésios 5, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim será no retorno de Jesus Cristo. E porque não sabemos quando a trombeta vai ecoar, a voz do arcanjo e o Senhor descer, estejais prontos para estar diante dele, para verem a sua glória. E como ontem nós lemos ainda o Salmo 51, ó Deus, dá-me um coração puro. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Deixe-me viciar todas as coisas, o que faz parte da plena salvação, para que não tenha que ficar para trás e que não fique decepcionado, mas sim que juntos possamos entrar na glória de Deus, não sobre de acordo com a nossa justiça própria, mas sim justificados pela fé na redenção consumada na cruz do Gólgota. O seu sangue cobre a minha culpa. Isso nós cremos de todo o coração. E assim, o nosso Senhor, em Mateus 26, versículo 27, disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para o perdão dos pecados. Também isto, já muitas vezes dissemos, a vida está no sangue, e a mesma vida que estava no Filho de Deus está em nós, como filhos e filhas de Deus. Se somos nascidos de novo para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Também isso tem que ser ressaltado, irmãos e irmãs. Assim como para que haja o nascimento, tem que haver uma geração, está escrito no Filho de Deus: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E então, o que foi gerado é nascido, e então foi envolvido em fraldas e foi colocado, então, numa cama de criança. E a palavra se tornou carne e morou entre nós. Da mesma forma, é conosco a multidão comprada pelo sangue, que vivenciou o perdão e a justificação pela fé na plena redenção consumada. Recebe a palavra de Deus como semente, e assim está da primeira promessa de Gênesis 3, versículo 15, que a semente de Deus viria e esmagaria a cabeça da serpente. E assim é que aconteceu, e por isso está escrito: a semente é a palavra de Deus. Lucas 8, versículo 11, e as passagens paralelas. E por isso nós colocamos o maior valor sobre a pregação original da palavra, Porque nós somos nascidos de novo pela viva e eternamente válida palavra de Deus, o poder de ressurreição do nosso Senhor, não somente a Ele como o Salvador, mas também a nós que fomos salvos, nos fez, nos trouxe uma nova vida pela graça. Tudo isso foi dado e nós podemos ter parte divina em tudo. E aqui, que o nosso Senhor, Ele mesmo, que Ele colocará em maravilhosa glória, sem mancha, sem mácula, sem coisa semelhante, totalmente justificada pela fé, irmãos e irmãs. Quão bom seria se tivéssemos, pudéssemos vivenciar tal reunião, onde o último, eles quebrassem pranto e agradecessem pela redenção, pelo perdão, pela reconciliação com Deus, e que de fato que nós possamos passar para uma nova vida e assim estarmos ligados com o amor de Deus, no amor de Deus. Deixe-me passar, a partir da Santa Escritura, a certeza que todos aos quais Ele se revelou e anunciou o Seu nome, que de fato fazem parte. Quando o Senhor fala conosco e se revela a nós, então isto é um sinal que nós encontramos graça diante dele. A sua palavra não passa ao largo de nós, a sua palavra nos toca no íntimo. Então se cumpre que a sua palavra não volta vazia, mas se cumpre aquilo para o qual foi enviada. Vamos pensar em Salmo 22, versículo 23. Na profecia, eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos. O meu nome é o teu. Salmo 22, versículo 23. E quando se chegou o tempo, ele revelou o nome. Deixe-me para isso ler também a passagem de João 20, João 20, versículo 17. João 20, versículo 17. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele, o primogênito entre os irmãos. Amados, isto é o maravilhoso. Nosso Senhor e Deus, o único, o verdadeiro, o eterno Deus, se revelou de diversas formas para que a sua para cumprir o seu próprio plano de salvação e a humanidade caída dele, para trazê-la de volta e cumprir a reconciliação e o perdão. Então ele não pôde enviar Miguel ou Gabriel, ele teve que vir ele mesmo. E porque Deus, o Senhor, criou o ser humano falível e sabia que ele tomaria a falsa decisão, decisão errada, então, desde antes da queda no pecado, já na eternidade, ele pôde escrever os nomes daquele que seriam salvos no livro da vida do Cordeiro abatido. Então, tudo a partir de Deus, de antemão, já foi determinado. Também para que ninguém possa, então, bater no seu próprio peito e falar assim, eu, não, não você e não eu, mas sim, tudo é graça e tudo atua, o nosso Deus, nós todos estaríamos caminhando por nossos próprios caminhos. Foi o Senhor que nos trouxe de volta e nos levou a si, e nos trouxe a si a sua palavra. Então, de volta a João 17, e aqui como nós lemos ontem, João 17, no versículo 6 está escrito, João 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. Amém. Aleluia. Manifestei o teu nome aos homens que tu do mundo me deste. Não todos, e vamos pensar nisso, não que nós nos elevemos, mas pensem nisso. Em todas as igrejas cristãs e denominações, Mateus 28 não é sequer compreendido e não é cumprido biblicamente. Todos têm uma fórmula, então diz no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nosso Senhor, Ele disse, e batiza-os no nome. Pai não é nome. Nós somos pai, eu sou pai. Mas isso é meu, não é meu nome. Filho também não é nome. Eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Revelação de Jesus Cristo. A cortina foi retirada. E somos simplesmente coração gratos. E também nisso, irmãos e irmãs, não vamos ficar em Mateus 28 parados lá e discutir sobre isso, mas nós vamos de Mateus 28 a Atos dos Apóstolos 2. Arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome no qual Deus se revelou como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Batiza-os. Tu deve dar o nome Jesus, porque Ele livrará, salvará o seu povo dos seus pecados. Assim, nós somos de coração gratos que Deus, após todos os avivamentos que aconteceram, também o atuar do Espírito acontecer, se pensarmos em certos homens e Deus, simplesmente bênçãos maravilhosas, dons espirituais foram revelados. Mas como última coisa, a igreja é trazida de volta ao princípio. Um Senhor, uma fé, um batismo. Simplesmente de volta ao fundamento original, de volta ao ensinamento dos apóstolos e profetas, de volta ao princípio. E quão frequentemente esta frase não foi expressa, a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta a Deus, de volta ao princípio. E tão certo quanto o Senhor, no princípio, por um poderoso derramamento do Espírito Santo, Ele começou a igreja neotestamentária e trouxe-a à vida. Tão certo Deus, o Senhor, através de um poderoso atuar do Espírito, Ele consumará a sua igreja. E o último atuar do Espírito será, finalizará no arrebatamento. Não haverá mais interrupção. Deus, o Senhor, Ele mesmo, Ele finalizará a sua obra para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Então temos aqui, mais uma vez, no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 14, João 17, versículo 14, dei-lhes a tua palavra. Diga uma vez amém. Dei-lhes a... Eu revelei, manifestei o teu nome a eles. Dê-lhes a tua palavra, a palavra de Deus. Não somente o nome revelado, mas a sua palavra revelada. A cortina foi tirada e nós podemos pisar em chão de revelação e simplesmente dizer: amado Senhor, isso tornou verdade em nós. E vamos falar sinceramente, todos nós caminhávamos em diferentes igrejas por nossos próprios caminhos, mas então veio a hora, então veio o dia no qual Deus nos chamou, e então nós ouvimos aquilo, o que Ele, através do último envio, pela graça, tinha a dizer. Por favor, falem uma vez amém a isso. Quando lemos aqui, manifestei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Você e eu somos aqui listados, porque Ele revelou o nome. Nós podemos vir a Ele e saber que também esse versículo em nós se tornou realidade. Aqueles que do mundo me deste. E nosso Senhor disse: vós não sois desse mundo, assim como eu não sou deste mundo. E assim somos simplesmente de coração gratos. E mais uma vez, então, versículo 14, aqui nós lemos ainda, dei-lhes a tua palavra. E o mundo os aborreceu. Por que o mundo nos odeia? Todo o mundo religioso nos rejeita, despreza-nos. Nós somos uma seita, nós somos isso e aquilo. Sim, assim como nosso Senhor foi desprezado e teve que ir o caminho até a cruz, e então a ressurreição, e então a ascensão. Assim, nosso caminho está cheio de desprezo, mas com Deus nós temos graça que encontramos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Sim, nós não pertencemos ao Conselho Mundial de Igrejas, nós não pertencemos em nenhum lugar. E um pregador de Krefeld se queixou que nós não pertencemos a nenhum lugar, sequer até aqui, o grupo local de igrejas. Um homem de Krefeld, dos irmãos de uma congregação, ele escreveu oficialmente: a igreja lá de Krefeld sequer tem uma ligação a uma igreja ou igreja livre, não pertence a nenhum lugar, alguma união ou unificação, mas nós pertencemos ao Senhor. Deus do Senhor seja gratidão. Onde Paulo ou a igreja no princípio pertencer a algum agrupamento, seja dada gratidão a Deus, o Senhor. Nós passamos por todo desprezo, e aqui está escrito adiante, após termos lido, dê-lhes a tua palavra, ouçam por favor atentamente. No versículo 17, está escrito, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeiramente, a palavra foi revelada, e então santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isto é evangelho. Isto é pleno evangelho. Isto é plena salvação. Isto é realidade divina. Pela graça se tornou, não somos mais que todos os outros, mas nós podemos simplesmente nos gloriar da graça de nosso Deus, que nós reconhecemos o dia, hora, mensageiro e mensagem. Irmãos e irmãs, nós nos encontramos de novo na palavra de Deus. Tu revelaste a tua palavra, o teu nome, o teu plano de salvação. Tu nos revelaste tudo daquilo que aconteceu no Jardim do Éden até aquilo que na finalização acontecerá. Quando será com o novo céu, com a nova terra, tudo nos foi revelado pela graça. Então, no versículo 18, temos mais uma vez a confirmação. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Santifica-os na verdade, para eles, por eles eu piso na fresta, não pago somente o preço da redenção, eu me coloco também à disposição e santifica-me para os redimidos, para que também eles sejam santificados na verdade. Não auto-santificação, mas sim santificação na verdade. Pois sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Quão preciosas são tais palavras, todas essas palavras. Vamos ler ainda versículo 20 em João, capítulo 18. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Esse é o ponto culminante. O Senhor disse, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Sem chamado, nenhum envio. Nenhum envio sem chamado. Mas então o Senhor diz, eu não oro somente para vocês, mas para todos que através da palavra daqueles que serão enviados por mim chegarão à fé. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Não uma pessoa, mas sim a Ele, ao Deus vivo, cabe toda a glória. E sejam sinceros, nós não cremos em uma pessoa, nós cremos em Deus, e Deus é verdadeiro, a sua palavra é verdadeira, e Ele utiliza pés e bocas para que a palavra seja carregada e pregada. Mas no fim, nós não cremos num profeta ou num pregador, nós cremos a Deus, nós cremos a Deus que enviou os seus servos cedo e tarde. E também nesses dias, deixa-me falar um pouco criticamente, aqueles, todos que se referem ao irmão Branham e dizem, o profeta disse, mas a e abrem a Bíblia e sequer não abrem a Bíblia. O que é isso? Sequer podem abrir a Bíblia? O que é isso? Se está escrito, eu vos revelei a tua palavra, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E Pedro pôde dizer a palavra que nós vos pregamos. Vocês todos conhecem a passagem de 1 Pedro, já no primeiro capítulo, 1 Pedro, capítulo 1. Aqui o homem de Deus, ele já pregou o plano de salvação do nosso Deus, 1 Pedro, capítulo 1, já podemos ler, começar a partir do versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então, pela fé dos eleitos, para a fé dos eleitos e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo e santificação pelo Espírito Santo na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, a nós, de fato, foi revelado todo o conselho, todo o plano de salvação do nosso Deus, nos foi divulgado, e nós podemos receber e aceitar e concordar com cada palavra e nos alegrar sobre ela. E então Pedro, ele falou dos profetas no Antigo Testamento, ou lhe escreveu, que tudo de antemão já divulgaram, então pesquisaram quando o tempo viria. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. Sim, através do Espírito, eles falaram, inspirados pelo Espírito, e se perguntaram, então quando? Quando isto será? Quando isso acontecerá? Então lemos no versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Aleluia! Aleluia! Profetas anunciaram o que aconteceria, pesquisaram em que tempo isso aconteceria, e apóstolos e nos deixaram. Quando o tempo se cumpriu, aconteceu aquilo o que Deus havia prometido através de todos os profetas. Irmãos e irmãs, que nós podemos viver nesse tempo no qual um resumo do da completa história da salvação está acontecendo. É simplesmente Todo-Poderoso. E se penso nisso, então, que Paulo, já nos Atos 20, ele pregou: eu vos preguei todo o conselho de Deus. Eu me perguntaria se hoje, se ele estivesse sentado aqui hoje e ouvisse tudo o que após a sua partida ainda aconteceu. Porque João foi como último, esteve na ilha de Patmos. E se pensarmos, irmãos e irmãs, seja Paulo, Pedro, seja Tiago, a quem quer que tenha sido revelado, também João na ilha de Patmos, nós encontramos graça diante de Deus. E nós podemos ordenar tudo biblicamente e nos deixar ordenar biblicamente. Você se encontra na palavra de Deus? Você pode dizer: amado Senhor, isto se tornou realidade em mim. Você revelou o teu nome a mim. Você revelou a tua palavra a mim. Você revelou o teu plano de salvação a mim. Então Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4: amados irmãos, não estais nas trevas para que esse dia vos alcance como ladrão de noite, surpreenda como ladrão de noite. Não, vocês todos são filhos da luz. Quão frequentemente o irmão Branham disse: será luz no anoitecer, a mesma luz que aparece na manhã, aparecerá na noite. E a luz é simplesmente surgiu porque a palavra profética nos foi revelada. E no momento, quando a palavra nos é revelada, então se torna como uma luz. E então se cumpre: a tua palavra é a luz diante dos meus caminhos. Luz diante dos meus pés, diante do meu caminho. Não teoria, mas sim realidade divina em nosso tempo. Vamos resumir o que, nesse fim de semana, por gratidão diante da face de Deus, nós dissemos e ressaltamos: o Senhor tem um plano de salvação já firmado na eternidade, a redenção, o Redentor como filho, nascido em Belém, já estava determinado de sacrificar a sua vida para que nós, como filhos e filhas de Deus, pudéssemos ser colocados no nosso estado original. Porque Deus nos fez filhos e filhas de Deus, nascidos de novo. E aqui, irmãos e irmãs, está a grande, de fato. Deixa-me falar, ressaltar isso em amor. Nosso Senhor, ele é mostrado nas diferentes tarefas como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, como mediador, como advogado, como ele é tudo em tudo, se tornou tudo em tudo para nós. Mas quando ele diz então: eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai, aqui está o ponto. Todos os filhos e todas as filhas no campo terreno têm um pai. E todos que têm um pai saíram dele. Você já estava no teu pai, e o teu pai estava no seu pai, e então Deus se tornou nosso Pai. E somente filhos e filhas
tem um relacionamento com o Pai, não com o Senhor, mas com o Pai, como filhos e filhas nascidos de novo para uma viva esperança. E por isto, o nosso amado Senhor Redentor disse: eu irei ao meu Pai e ao vosso Pai. Irmãos e irmãs, pela mesma palavra, pelo mesmo Espírito, nós somos nascidos de novo para uma viva esperança, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos.
Nós
recebemos nossa colocação como filhos e filhas de Deus, como já disse ontem, em um testamento estão os herdeiros, estão colocados lá, e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Não mais convidados ou estranhos, mas sim propriedade de Deus para toda a eternidade. Eu irei vos preparar morada e voltarei para vos levar comigo, para que estejais onde eu também estou. E nós cremos de convicção que nós estamos, de fato, muito próximos do retorno de Jesus Cristo. E quem observar a situação com Israel compreenderá que é somente, se trata de um ponto antes que o contrato seja feito, somente um ponto, qual seja, do Jerusalém Oriental. Abbas quer, de todas as formas, ele quer Jerusalém Oriental se tornar capital do seu Estado. Israel não quer dar. Mas, de fato, todos os outros pontos já estão clarificados. Somente este ponto. Tudo, de fato, já está tão avançado que, se olharmos para acontecimentos mundiais, e como ontem já disse, 1897, o primeiro congresso para todos aqueles que queriam retornar a Israel, primeiro congresso sionista após 2000 anos do espalhamento. E aqui está o ponto de ferida. Deus deu o povo de terra de Israel, de sete povos deu a Israel. Sete povos Deus retirou a terra para dar a terra ao povo prometida ao povo de Israel. E o que aconteceu então? Então veio a grande decepção. E até com Moisés já começou. Moisés ainda estava no monte. Então já fizeram um bezerro de ouro e disseram: esse é nosso Deus, que nos tirou do Egito. E porque o espírito de idolatria morava neles. Você sabe o que aconteceu depois? O mesmo Deus que simplesmente retirou daqueles povos para dar ao seu povo aquela terra, o mesmo Deus teve, pela sua incredulidade e desobediência, teve que espalhá-los por todos os povos. Por todos os povos teve que espalhá-los, mas com a promessa do profeta Isaías. Eu anotei todas as passagens bíblicas, seja no profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, seja no profeta Joel, seja em Amós, seis, após dois dias eu vos chamarei, ligarei e curarei, e no terceiro dia vocês estarão, viverão diante da minha face. E então, 1917, o ministro do exterior britânico, Balfour, deu a declaração que aos judeus a terra de Israel pertence a eles, e então a fundação do Estado de Israel, 1948, quando Ben-Gurion, quando ele então exclamou, proclamou o Estado, e na minha primeira viagem a Israel, 1964, eu pernoitei no Hotel King David, já onde em 1946 os políticos judeus se reuniram e pela primeira vez então colocaram aos ares a bandeira com a estrela de Davi. Eu pedi lá que eu pudesse estar no mesmo hotel King David, que eu pudesse pernoitar lá. De fato, e tudo o que está escrito, nós vivenciamos pessoalmente. E isso eu digo ainda, quem teria crido que o retorno do Senhor demoraria tanto tempo? Quem teria pensado que desde 1897 Deus já havia começado e até hoje ainda não finalizou, e que 1933 o Senhor com a igreja ele fez um novo começo e ainda não chegou a consumação, mas muito próximo, mas muito próximo. Eu repetidamente disse, nós vivemos não somente no tempo do fim, nós vivemos no fim do tempo do fim. E nós podemos, de fato, de coração, exclamar, Maranata, vem em breve, Senhor Jesus. Agora, somente a pergunta ainda. Quem crê de todo o coração, diga amém. Diga amém. Aqui nós temos então. E se alguém, se há alguns aqui que quer se deixar batizar, deixe-me em amor falar isso. Por favor, sem arrependimento, primeiro precisam jorrar algumas lágrimas, primeiro nós temos que nos reconhecer como aquilo que nós somos, o que seja, que nós somos perdidos e precisamos de salvação, e também isto nós já pregamos aqui. Se no profeta Joel está escrito, quem exclamar o nome do Senhor será salvo, então você não pode com silêncio ser salvo. Se você se vê como perdido e sabe, você está perdido, então você chama o nome do Senhor. Então você diz, amado Senhor, eu sou perdido, tem misericórdia de mim, perdoa-me, aceita-me. Simplesmente tem que ser. Não há um aborto, um nascimento de novo é vida de Deus. E por isso, tudo tem que estar ordenado biblicamente. Arrependei-vos e arrependam-se de vossas vidas, tragam ao Senhor. Então, deixe algumas lágrimas jorrar e digam, amado Senhor, a minha vida foi assim, assim, assado, tem misericórdia de mim, perdoa-me tudo. E no próximo passo, o batismo, arrependei-vos. E deixe cada um de vocês batizarem no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o perdão dos pecados possa ser confirmado. E também isto, frequentemente dissemos, No batismo, nós confirmamos que aceitamos e recebemos o perdão. No batismo espiritual, Deus, o Senhor, confirma a nós que Ele nos aceitou e nos recebeu. E a partir daí, o comprazer de Deus pode descansar em nós. E o melhor exemplo é o batismo de nosso Redentor. Quando Ele foi tirado da água, então o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e a voz da luz sobrenatural ecoou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vocês sabem, irmão, o que, irmãos e irmãs? O melhor seria que nós somente tivéssemos um batismo que estivesse ligado com o batismo espiritual, para que Deus, o Senhor, de fato, pudesse dar tal desejo dentro de nós, que nós falássemos: amado Senhor, eu não te deixo, a não ser que tu me abençoes. Ele perdoa as transgressões e não se lembra mais do pecado. Também esse desejo de vivenciar Deus pessoalmente, de forma sobrenatural, se torna cada vez mais forte, com cada que eu falo no último tempo, se torna cada vez mais claro. Tal desejo que o atuar sobrenatural do Espírito Santo no rebanho comprado, na multidão comprada pelo seu sangue, se torne revelado e se tornará revelado. E então se cumprirá que toda a criação espera pela revelação dos filhos de Deus. E o Senhor, Ele finalizará a sua obra conosco para o glorioso dia do seu glorioso retorno. A Ele seja honra em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar, que as irmãs hoje possam cantar, e então nós juntos oraremos, e também após o culto, se há pessoas aqui que desejam oração, aqui há irmãos, irmãos servidores, em todas as línguas, que podem orar para que todos possam sair aqui abençoados. E a todos nossos irmãos, especialmente todos os irmãos servidores, nós damos saudações em todas as igrejas. Irmão Deu, irmão Moçambique, e em todos os povos, para a Romênia, de fato, em todos os povos e línguas, que Deus vos abençoe e esteja com todos vocês. Aleluia.
Maranatha war das Kennwort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens alle Herzen hat erfreut. Welche Aussicht braucht des Lammes ewig ihm zum Eigentum? Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not, Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht braucht des Lammes ewig ihm zum Eigentum? Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr. Maranatha, er ist nahe, in des Zeichen sind wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
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 Amen. E somente quem pertence à noiva do Cordeiro também ouvirá a voz do noivo, dará atenção à voz do noivo. Assim já é no campo terreno. A noiva ouve a voz do noivo e ela se prepara para o dia do casamento. Espera somente até que ele diga quando acontecerá, e então acontece. Assim é com a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. E a sua noiva se preparou. Amados da República Tcheca, de todos os povos e países vizinhos da Europa e de toda a Terra, e vós, na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, em toda a Terra, África, em todos os lugares, por favor, este é o tempo que Deus determinou para trazer a conclusão à sua obra de redenção. E aos nossos irmãos em Cotenu, nós falamos, se Deus assim quiser, nós então, na próxima sexta-feira, viajaremos para lá. E teremos as reuniões especiais, simplesmente, se Deus assim quiser. Lá pela última vez estive, precisamente há 20 anos atrás, e os irmãos falam simplesmente, a transmissão das reuniões é boa, mas é melhor se você vier pessoalmente. Muito bem. E assim, nós somos gratos ao Senhor. Nosso irmão Tati já se alegra. Ele é meu tradutor em todas as viagens para o francês. Deus, Senhor, de fato, possa abençoar. Irmão Etienne Ginton, irmão Pacheco, todos nossos irmãos que nas diversas línguas traduzem. Deus possa abençoar a todos. Agora, a pergunta ainda, há alguém aqui que quer se deixar batizar? Então, eleve brevemente a mão, senão nós deixaremos para a próxima vez. Um, dois, sim. Muito bem. Então, após o culto, nós iremos ao batismo, mas hoje eu gostaria pedir que o coral, que ele viesse ainda, de cantar um hino maravilhoso. Vocês foram abençoados, o Senhor falou conosco, valeu a pena ter vindo para ouvir a sua palavra. Eu, aqueles que tu me destes do mundo, revelei a tua palavra, o teu nome revelei. Deus é um Deus misericordioso. a Ele, ao único, ao fiel, ao verdadeiro Deus, seja a glória eternamente. E quando o coro se colocar, deixe-me ainda ler de Romanos, capítulo 4, o versículo principal, Romanos, Romanos 3, versículo 4, Romanos 3, versículo 4, por favor, ouçam, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado, a palavra permanece eternamente. E a vitória de nosso Senhor é nossa vitória. Amém. Amém.
Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha sein loses Schaden heilen.
Amém. E Ele revelou o Seu nome a nós. Agora pedimos ainda dois ou três irmãos que venham, orar conosco. O irmão Daniel, venha você. O irmão Ziegler, você quer fazer a tradução? Irmão Daniel, venha. O irmão Ziegler fará a tradução. O irmão Löscher também está aqui hoje. Ah, ele está traduzindo. Ele poderia vir agora, para que uma vez todos possamos ouvir claramente a língua húngara. Glória e louvor seja ao Senhor. Nosso Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos por esses dias que nós passamos na Tua presença. Nós te agradecemos pelo alimento que nos foi dado. É Tua palavra, a palavra prometida para esse tempo. Nós te agradecemos que os nossos corações foram trazidos de volta aos corações dos pais. Nós te agradecemos que Tu pesquisaste os nossos corações e pelo ouvir da Tua verdadeira palavra. Nós partimos agora desse lugar com o resultado. Nós podemos vivenciar que como a Tua redenção. Hoje, Tu colocaste tudo em nossos corações e colocaste o Teu Espírito Santo dentro de nós. Tu deste tudo aquilo o que Tu prometeste na Tua palavra e somos reunidos nesse lugar para que Te agradeçamos, para Te agradecer por tudo o que Tu fizeste. Nós Te agradecemos. Que a Tua palavra não voltará sem dar o fruto e cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. Nós saímos desse lugar com grande gratidão e por tudo o que desce por Tua grande graça. Nosso coração está cheio de gratidão. Porque Tu és nosso Pai, nosso Deus. Nos abençoaste de uma forma especial, muito grande. Nós te agradecemos que Tu nos santificaste por Tua santa palavra. E hoje Tu fizeste um passo adiante conosco. Nos santificaste pela Tua santa palavra. E que oramos a Ti pelo nosso coração, que Tu possa nos dar o Teu Espírito Santo em nossos corações, de confirmar a nós. Confirme, Senhor, aquilo que nós temos em nossos corações. Cumpra a Tua obra, como no princípio, ó Senhor, dá o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque essa escritura hoje se cumpriu, essa escritura, glória e louvor seja a Ti. Por tudo Te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então pedimos que o irmão Gilbert ainda venha, que ele possa agradecer. Agradeças tu.
Uram, teljes meggyőződéssel állunk a Te színed előtt, teljes meghatottan, hogy szóltál hozzánk a Te ígéd, beszéde által. Köszönjük, hogy érintetted a mi szíveinket. Köszönjük, hogy a Te beszéred nem maradt leleplezetten, hanem teljes leleplezetten látjuk szemeink előtt, teljesen beteljesedetten időnkben a Te szolgád által. Uram, köszönjük, hogy van egy szócsöved, akit fel tudsz használni világszerte. Köszönjük, hogy megbíztad azzal a te igét hirdetésével. Köszönjük, Uram, hogy megnyitottad a mi szemeinket, megnyitottad a mi füleinket, és a te igédet látjuk beteljesedetten saját életünkben, Uram. Vigyél és juttass bennünket is tökéletességre. Ne maradjunk meg eredeti állapotunkban, hanem változtassa át a te ígéd, ami állapotunkat, Uram, hogy átültess bennünket abban az isteni állapotban, amelyre elrendeltél bennünket. Uram, köszönjük, hogy a világ megalapítása előtt már beírtad a mi neveinket az élet könyvében. Ez a legnagyobb, ami érhetett bennünket, Uram. Köszönjük neked, hogy kiválasztottál bennünket. Köszönjük, hogy a te országod örökössei lehetünk, örökös társaid lehetünk, úgy, ahogy hallottuk a te ígét által. Köszönjük, és ismételten köszönjük, és azt mondjuk neked, Maranata, jövel Uram Jézus, teljesedjen meg a te beszéded, mindnyájunkon keresztül, és mindnyájunk által. Ezt kérjük, ami Úr Jézusunk drága nevében. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Estão os irmãos aqui? Eu penso, depois quando na Torre de Babel, quando vieram as línguas, isso provavelmente foi a última, foi a última língua que foi feita lá. Mas o Senhor compreende todas as línguas. Glória e louvor. Nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, os nossos corações de fato estão cheios de gratidão porque tu nos abençoaste ricamente nesse fim de semana. Tu és Deus da ordem. E aquilo que tu ordenaste ao teu servo, isto ele nos transmitiu. Senhor, nós te agradecemos. Porque tua mesa estava bem ricamente coberta. Nós nos deleitamos deste menu, Senhor. Nós compreendemos que nós fomos destinados para comer da tua mesa. Nós nos encontramos novamente na tua escritura. Senhor, nós compreendemos que tu nos ligaste com aquilo que tu estás fazendo atualmente. Nós te agradecemos por tua graça, Senhor. Senhor, de longe, de onde estivemos, Senhor, tu nos trouxeste a cá, esse lugar, para receber aquilo que tu determinaste para nós. Nós te agradecemos por todos os testemunhos. Nós te agradecemos pela herança divina. E tu nos incluísse no plano de salvação. E todos os detalhes tu revelastes a nós, Senhor, nesse conselho que estão ligados nesse conselho de salvação. E tu também nos abrisse a compreensão para saber onde é o nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela revelação da tua palavra de todo o coração. Nós também te agradecemos também pelo mandato divino que tu deste, Senhor. E nós estamos convictos, Senhor, que somos determinados para isso, Senhor. E nós somos o resultado daquilo que tu fazes nesse tempo. Nós te agradecemos a ti, ao nosso Deus, de todo o coração. Nós estamos cheios, nossos corações cheios de alegria estão, Senhor. Nós partimos aqui com um coração abençoado. E nós agradecemos a Deus por essas bênçãos. Senhor, que tu possa também dar toda a experiência de salvação, Senhor. Que tu prediz que nós devemos vivenciar, que possamos de fato vivenciar. Nós ouvimos muito, Senhor. Senhor, que tu possa nos dar graça, que possamos vivenciar aquilo que nós necessitamos. O que tu previste no teu plano, isso também se cumpre.
Senhor, abençoe o teu servo. Que tu possas preenchê-lo com poder, Senhor. Esteja com ele quando ele repartir a tua palavra. E também por todas as viagens que estão adiante dele, Senhor. Senhor, manifeste, Senhor, que tu és o mesmo, Senhor. E que tu és, Senhor, que está na obra e não o homem, Senhor. Que o último possa ser chamado. E nós te chamamos a ti, Maranata, vem em breve, Senhor Jesus. Nós esperamos pelo teu retorno. Que tu possa nos dar aquilo que tu prometeste, Senhor. Que toda a glória seja dada a ti. É no nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo, que nós oramos.
Amém.
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 Que agora todos querem se deixar batizar, que possam vir para a frente. Todos que se querem deixar batizar, venham agora, por favor, para a frente, para que possamos orar por vocês e que possamos vos colocar a graça do Senhor. Glória e louvor. Alguém ainda? Em que língua? Francês? Temos... Vocês consagraram suas vidas ao Senhor e querem fechar um pacto de uma boa consciência com Deus. Vocês aceitaram o que o Senhor preparou para vocês, o pleno perdão, graça e salvação, e confirma pelo batismo, de acordo com a palavra de Deus, de Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. A fé é um presente de Deus. E quem crê é salvo. E quem crê recebe o perdão. E quem crê se deixa batizar. Vocês creem e se deixarão batizar. Vamos orar juntos. Senhor Todo-Poderoso Deus, abençoe os nossos irmãos da riqueza da tua graça. Nós te agradecemos por esse fim de semana, por cada palavra. A tua presença está neste lugar. Tu deste a promessa, onde dois ou três estiverem reunidos no teu nome, todos os pedidos de oração, todos os problemas, tudo nós trazemos a ti. Que nenhum saia daqui, que ninguém saia daqui como chegou, mas todos possam receber graça diante de ti, perdão, cura e serem abençoados. Confirme tu a tua palavra. Mais uma vez, nós te agradecemos ao único verdadeiro Deus, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça que nos foi participada. Nós pedimos, abençoe a todos nos seus caminhos de volta ao lar. Abençoe o batismo e esteja com todos nós, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvor. Eu digo mais uma vez, levem saudações. Levem saudações. República Tcheca, Eslováquia, Romênia. Nesse fim de semana, me alegrou de também ver de alguns da Áustria, da Suíça aqui, que não estão sempre aqui. Deus vos abençoe. Especialmente, Deus abençoe a todos nós. Esteja com todos nós. Agora, irmão Miskis, que fará o batismo, ainda orará conosco. Ó fiel Pai, que dia da graça, Senhor, nós pudemos vivenciar. Tu fizeste grandes coisas em nós. Nós reconhecemos o dia da graciosa visitação divina, como naquela época disseste aos discípulos a Emaús, falaste e abriste o seu entendimento para as Escrituras, Senhor. Assim também hoje falaste aos nossos corações. Senhor, Tu partiste o pão da vida, Senhor. Nós pudemos sentar-nos à Tua mesa, Senhor, e pudemos comer o maná espiritual, celestial, Senhor, como na casa de Zaqueus, Tu estivesse e exclamasse, hoje a esta casa veio a salvação, também a nós aconteceu isso, Senhor, porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nós compreendemos tudo corretamente e pedimos agora, Senhor, mantenha esta palavra em nossos corações, Senhor, deixa essa palavra trazer fruto, Senhor, fruto para a Tua glória, Senhor, abençoe os meus irmãos e irmãs, Senhor, abençoe todos que ouviram a Tua palavra, Senhor. Guia-os em toda a verdade, até que passemos do crer para o ver. E nós pedimos agora especialmente pelo nosso precioso irmão, Teu servo, Senhor, que Tu chamaste para pregar essa maravilhosa mensagem. Fortifica-o de forma especial também a próxima viagem missionária. Utiliza-o como o Teu vaso, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Chame também os últimos para fora, Senhor. Complete a Tua obra, Senhor, e venha nos buscar para o lar, Senhor, porque nós esperamos por Tua vinda, Senhor. A Ti seja adoração e honra, louvor e gratidão trazidos em toda a eternidade, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Então, levem todos saudações onde quer que vocês vão. Deem testemunho da graça de Deus a todos, que vocês recebam a possibilidade de dar o testemunho. Então, venham agora também para o batismo, sejam testemunhos também. Os nossos irmãos darão testemunho que eles aceitaram o Senhor e são uma boa consciência. E lembre-se especialmente do nosso irmão, lembre-se da obra de Deus. Lembre-se de todos os irmãos que estão trabalhando junto também no reino de Deus, para que sejam carregados em mãos de oração, Senhor, e que todo Deus possa abençoar a todos, e que, se Deus der graça, que possamos encontrar novamente, se não for aqui na terra, então lá na glória. O Senhor nos abençoe a todos. Eu quero ao nosso irmão Nobel Gil passar saudações onde ele está. Onde ele está? Onde você está? Nosso irmão Nobel Gil, um homem de Deus. E nós temos novos convites para Bahrein, para Qatar, para Dubai. Deus abre as portas também em todos os países no Golfo Pérsico. É simplesmente Todo-Poderoso. Deus te abençoe. E Deus abençoe o irmão Michael. E o Senhor esteja com todos nós. E Deus abençoe nosso irmão, irmão Deus, todos os irmãos em Chicago, em todos os lugares, Deus em Atlanta, também em toda a terra, Deus abençoe. Agora nós cantaremos ainda juntos, este é o dia, amém.